11 horas e 10 minutos, seguimos por aqui com o nosso Temática, programa que vai ao ar de segunda a sexta aqui na tua Rádio Cacique, nesse espaço das 11 horas, com um pouco mais de tempo para nós abordarmos assuntos que também são relevantes. E hoje nós falamos mais uma vez com o secretário Ronaldo Santini, ele é secretário do Estado do Rio Grande do Sul na pasta do Desenvolvimento Rural. E hoje nós vamos falar da 47ª Expo Inter, que está mantida e vai acontecer nos dias previstos, agora no final de agosto e também no dia 1º de setembro, lá em Esteio. A notícia foi veiculada faz pouco tempo pelo governo do estado, inclusive nela aparecem imagens aí do secretário Ronaldo Santini, que é aqui de Lagoa Vermelha, junto com o governador do estado fazendo uma vistoria, porque o Parque Assis Brasil foi atingido também pelas enchentes do mês de maio. Bom dia, secretário. Um prazer falar com o senhor novamente aí. Obrigado pelo tempo.
Bom dia, Ricardo. Prazer poder conversar contigo. Está lá com a nossa querida cidade de Lagoa Vermelha e da região que nos ouve.
Secretário, quais são as condições hoje do parque lá em Esteio?
Olha, o parque teve uma série de reparos que precisam ser realizados, alguns danos que foram causados aí com as inundações, com todo as chuvas que aconteceram e que demandam agora por parte do governo obras de infraestrutura na parte de pavimento, obras de infraestrutura na recomposição dos espaços de casa, da sede da agricultura, sede das outras entidades parceiras, como o Simers, como a Farsul, como a FETAG, obras que já estão sendo executadas pelo parque, mas que estarão prontas até a realização da Expo Inter, com toda certeza.
Bom, o dano à estrutura ele foi muito grande, secretário, precisa ser reconstruído ou é mais um reparo?
Olha, foi menor do que nós imaginávamos. Quando a gente olhava o parque debaixo d'água ali, a gente estávamos todos apreensivos aí do quanto isso teria de impacto nas estruturas, mas graças a Deus foram causados danos, mas não danos de grande monta que colocassem, por exemplo, sob xeque pavilhões, estruturas de pavilhões que colocassem em risco, que tivessem que ser daqui um pouco interditados as estruturas, elas acabaram não se registrando nesse processo. Verificou-se bastante dano na parte do pavimento, onde o pavimento ficou submerso, a parte onde a pista dos animais aí da exposição que tiveram que ser, vão ter que ser reorganizados, mas a questão, por exemplo, do pavilhão da agricultura familiar, graças a Deus não teve nenhum dano material que precise de reparo. Foi só, ficou submerso, mas não chegou a afetar a estrutura do pavilhão.
É aquelas estruturas mais altas, se não me engano até é o gabinete do governador, né, que fica um pouco mais acima ali num casarão antigo. A água subiu quantos metros mais ou menos, secretário? Chegou ao metro?
Olha, ali no parque nós chegamos até a altura mais ou menos do início da arquibancada principal, ali onde acontece a pista do desfile dos campeões. Ela então passou um pouco de um metro, mas não chegou efetivamente a atingir a parte alta do parque, apenas a parte baixa, onde fica a pista do cavalo crioulo, onde fica a pista do desfile das grandes campeões, a parte mais bem térrea mesmo do parque.
É claro que agora vai ter um investimento, eu vi a notícia aqui do governo do estado falar em 6 milhões de reais para obras no local, secretário. Ao mesmo tempo em que, infelizmente, a arrecadação tem diminuído, né? Já que boa parte dos municípios aí tiveram indústrias destruídas, o ICMS teve uma queda aí em torno de 40%. O evento vai ser menor em função disso?
O primeiro mês deu 40%, esse mês registra-se em torno de 25%, mas é mais ou menos essa média que vai acabar se consolidando, ao que tudo indica, uma queda da arrecadação de 25%. A decisão pela manutenção do evento, Ricardo, se deu de forma unânime por todos os organizadores, como forma de fomentar a própria retomada, como estímulo para que não houvesse uma condição de um estado anímico, de um estado que não reage nas condições de adversidade e que certamente traria prejuízos ainda maiores para os setores. Nós temos hoje um evento climático dos maiores registrados na América, que atingiram uma parte significativa da população, mas que em 2/3 do estado ele não ocorreu com tanta intensidade. E esses 2/3 do estado continuam trabalhando, continuam operando, continuam produzindo a pleno, mesmo prejudicados por questões de fluxo, por questões de interrupção de vias, né, mas a atividade econômica dessas cidades segue acontecendo. Portanto, muitos das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, especialmente da Expo Inter, precisam da realização desse evento como forma de melhoria da renda. Só para você ter uma ideia, aí, tem cerca de 10 mil empregos diretos aí dentro da Expo Inter que são oportunizados na realização desse evento. São 10 mil famílias que, de alguma forma, vão ser impactadas caso não ocorra o evento. Então, a decisão de realizar o evento mesmo, correndo o risco de que talvez não seja das proporções dos anteriores, foi uma decisão unânime do grupo e, portanto, foi acatada.
Então, de alguma maneira, já tem essa ideia de que talvez a participação reduza mesmo, naturalmente, secretário?
Nós fomos surpreendidos com outros eventos que achamos que seria menor, com a ampliação com aumento, inclusive, de ganho. Nós temos uma condição hoje que ela é uma condição de uma solidariedade, de uma condição de uma participação de outros estados aqui, fazendo com que torcendo para que o estado se reerga, se levante dessa situação e que pode também ser refletida, quem sabe, nessa Expo Inter. Tem uma série de negócios que ocorrem ali, o próprio anúncio do Plano Safra aí na casa de 530 bi, deixa espaço, deixa margem aí para a gente ter a expectativa de ser uma feira que gere negócios, que prospecte negócios, que dê condições do agro se levantar e de tudo aquilo que está inserido dentro desse contexto que caminha junto com o agro ali, as indústrias de máquinas, de implementos, as lojas de veículos, toda a tecnologia que tem sido colocada à disposição em eventos como esse, tudo isso acaba tendo dinheiro no mercado e tendo grão aí para garantir esses eventos, para garantir a renda, poderemos ter negócios, quem sabe, até melhores, dependendo da situação.
A feira é muito bonita e quem participa sabe da força que tem, né, o agro do Rio Grande do Sul. Como o senhor falou, ela é considerada a maior da América Latina. Agora vai acontecer num parque que alagou, secretário. São 6 milhões de reais investidos em obras no local. Essas obras são só para repor o que foi perdido com a chuva ou elas também têm aí um projeto para escoar essa água, se for possível? Porque tem muita gente que leva toda a sua produção, né? Quando a gente fala dos pequenos, levam a sua produção para lá para expor. Tem maquinário, tem os animais que são valiosíssimos também.
Sem dúvida. Algumas obras já estavam previstas de serem realizadas, como eu te disse, são obras, por exemplo, na questão da drenagem do parque e da rede pluvial. Boa parte do dano se deu na área que já estava sendo executada essa obra de recuperação. Então, não são todas fruto apenas da inundação. Muitas serão aceleradas por conta da necessidade do parque de se modernizar, de se adequar às exigências atuais. E outras serão exclusivamente para repor os danos. Mas o importante é que essas obras ficam. Elas não são obras, não são estruturas temporárias que são erguidas ali em decorrência apenas da realização da feira. A maioria, para não dizer a totalidade das obras que estão sendo executadas, são obras de infraestrutura do parque que vão permanecer aí para outros eventos que são realizados e que certamente vão compor aí o patrimônio do estado de alguma forma.
Claro, o parque todo é muito visitado, né, por essas pessoas que são gaúchas, que vêm de fora, de outros países também, em função do evento. E o pavilhão da agricultura familiar também tem sido um dos mais visitados, se não o espaço mais visitado aí da feira. O senhor, inclusive, no ano passado foi o coordenador desse pavilhão e eu me lembro que na época havia já superado, né, o número de participações dos anos anteriores e havia também essa projeção para que 2024 ele fosse ainda maior, né, secretário? Inclusive com a participação do pessoal aqui de Lagoa Vermelha, que não se fez presente. Até o Lindomar fez um desafio no ano passado para que tivesse a participação de Lagoense.
Essa foi uma das grandes vitórias que a gente teve aí, foi a conseguir estimular nossos agricultores aí de Lagoa Vermelha que pudessem participar, que pudessem ter a experiência de conhecer comercialmente o potencial da Expo Inter. E felizmente, aí, depois de um trabalho amplo de divulgação, de estímulo, tivemos aí a notícia de que teremos a participação das nossas agroindústrias de Lagoa Vermelha aí dentro do parque. E também houve um acréscimo, né? Para nossa grata surpresa, nós tivemos a participação de 25% a mais de espaços do que o ano passado. Então, verifica-se já nesta condição, que teoricamente seria de menor número de participantes, no pavilhão da agricultura familiar é o inverso. A gente percebe que temos um crescimento aí, e consultados já várias dessas agroindústrias, se mantinham a inscrição, todas confirmaram a presença dentro do pavilhão da agricultura familiar.
É um crescimento bem significativo. A Rádio Cacique tem uma inserção aqui na região também, secretário. Eventualmente, alguém que tem agroindústria quer saber como é que faz para participar da Expo Inter. Ainda dá tempo?
Olha, agora as inscrições foram encerradas. Tem um período que é realizada a inscrição. Então, o que as exigências que precisam é que as agroindústrias estejam inscritas no PEAF, né, que tenham o seu selo já atestando a sanidade, atestando aí o selo sabor gaúcho, como a gente costuma dizer, que tenham as condições já estabelecidas dentro do programa estadual de agroindústria familiar e que possam trazer seu produto com segurança para cá. Para novos espaços agora, só para o ano que vem. Ano que vem nós teremos nova edição e elas terão tempo aí de se habilitar para a próxima feira.
Que bom. Falando ainda, secretário, sobre outros serviços aí da pasta, a gente tem visto uma discussão sobre o leite, o que dá para se falar do que está sendo feito também para ajudar os produtores, inclusive do arroz, né? A gente viu uma grande discussão agora aqui com o governo federal do setor gaúcho para que não fosse feito aquele leilão, já que nós temos ainda alimento em estoque aqui no estado. Como é que a pasta trabalha esses outros assuntos aí que também estão relacionados com a enchente?
Olha, nós tivemos aí um impacto, Ricardo, de forma muito significativa no setor da agricultura do estado. Só para você ter uma ideia, os levantamentos, os dados levantados pela Embrapa, pela Emater, dão conta aí de 2 milhões e 700 mil hectares que sofreram algum tipo de impacto com relação a essa questão da enchente. Se nós formos falar apenas de um programa de recuperação de solo para essas áreas atingidas e levarmos em conta uma recuperação de solo, como foi o programa de recuperação do litoral, como foi o programa de recuperação do Taquari, onde nós já investimos um recurso de mais de 25 milhões, nós estamos falando aí da casa de 18 bilhões de reais que seriam necessários para fazer essa recuperação. O que, notadamente, o Estado não tem a menor condição de arcar sozinho com essa despesa. O que a gente tem procurado com o governo do Estado é promover o primeiro socorro, levar com a nossa Emater e a campo nas propriedades atingidas a reorganização da propriedade, a orientação para que ela possa recomeçar as suas estruturas, de forma com que os eventos climáticos futuros não tragam tantos prejuízos, a orientação técnica para que sejam revisados modelos de plantio de uso e manejo do solo, coisas que estavam, por exemplo, dentro de um programa de plantio direto, que faziam parte de todo o sistema de plantio direto, que foram abandonadas ao longo do tempo, como plantio com curva de nível, com terraceamento, com cuidados de margens de rios. Tudo isso agora é um desafio que o Estado tem realizado com a Emater, tem procurado chegar nessas propriedades, revisar essas condições para que a gente tenha menos prejuízos aí nas ações futuras. Dentro da linha da SDR, nós já trabalhamos as questões das anistias aí de determinados programas, como forrageiros, o programa Troca-Troca de Sementes, que estão sendo endereçadas agora com a Secretaria da Fazenda para serem entregues. Conseguimos restabelecer de forma muito rápida a SEASA, que é responsável aí por 52% daquilo que circula nas nossas mesas, elas entram ou saem da SEASA. Então, com todos os impactos ali, com todas as perdas, a SEASA praticamente não ficou fechada durante esse período. De forma muito rápida, ela foi transferida provisoriamente aqui para uma sede em Gravataí, garantindo o abastecimento das pessoas. Tivemos aí a questão dos programas de recuperação de solo que estão sendo executados, reforçados. Teremos o reforço nessa área para poder fazer essa recuperação do solo, especialmente nas áreas que produzem pela agricultura familiar, áreas de até 4 hectares, que tem produção de alimentos, que tem produção de hortaliças, de pomares, de frutas que foram atacados, foram afetados. Mas é como eu disse, é um prejuízo que apenas com o esforço do governo não será vencido. Teremos que dividir essa conta com o governo federal, que é quem tem a melhor condição de ofertar dinheiro. Teremos que, certamente, também, da parte da iniciativa privada, ter a sua participação para que a gente possa superar isso tudo.
Certo. Para fechar aqui, secretário, a respeito desse programa da recuperação da fertilidade do solo, ele é necessário só naquelas áreas em que o solo ficou alagado, né? Que nós tivemos essa enchente durando por alguns dias até, ou não? Esses que tiveram apenas a chuva, o caso aqui da nossa região também precisa dessa recuperação.
Olha, a necessidade, o tamanho da necessidade, ela se dá a partir da análise do solo. E ela tem características muito distintas. Em algumas, apenas o calcário para correção. Em outras, a necessidade de aplicação de outras matérias, aí, de outros produtos. E em determinadas áreas, esse programa já é executado pelos municípios de forma permanente. Vários municípios têm nos seus programas de desenvolvimento a obrigatoriedade da correção de solo, oferecendo calcário, oferecendo assistência técnica aos produtores, e que agora, a partir deste evento, terão que ser revisadas. Eu tenho casos de municípios que tinham acabado de aplicar aí 3 milhões e meio de reais de recuperação de solo e que perderam tudo novamente. Eu preciso não só assegurar que essa atividade se mantenha, que a permanência dessa família na propriedade seja estimulada, porque muitos pensam em desistir, muitos já pensam em abandonar a atividade, dado a quantidade de eventos que ocorreram, e isso tem um reflexo direto no custo da nossa economia dentro de casa. Se não tem produção aqui de alimentos, o preço sobe e encarece a vida, o custo de vida de todos os gaúchos, independente da sua condição financeira. Então, é um programa que, como eu disse, vai depender de uma série de esforços, vai depender de muita assistência técnica a essas famílias, de um trabalho quase de recuperação de autoestima em determinadas situações dos nossos agricultores, mas que são fundamental para que a gente possa ter alimento nas nossas mesas.
Obrigado pela disponibilidade de sempre, secretário. Tua Rádio Cacique fica à disposição aí para qualquer novidade, assunto da SDR.
Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, quero convidá-los aí, convidar a todos aí que, dentro das possibilidades, estejam presentes aí junto conosco também, porque certamente a expectativa dessa feira é muito grande e com a participação de vocês vai se tornar ainda melhor. Grande abraço a todos e uma ótima semana.
Um abraço, obrigado ao secretário Ronaldo Santini, lagoense, que chefia a SDR lá no governo do estado. Agora, 11h28, nós vamos ao intervalo.